A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 ocasionou uma corrida gigantesca na busca de uma vacina contra esse patógeno. Mas o que é uma vacina? Como funciona? Quais são os tipos de vacina? Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no fantástico mundo da biologia. As vacinas são imunizadores ativos. Então elas estimulam o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra um determinado antígeno. Os antígenos são os alvos que o nosso sistema imunológico vai buscar para poder destruir o patógeno. Uma vacina pode ser produzida com diferentes tipos de antígenos. Então existem diversos tipos de vacina, dependendo de qual antígeno ela utiliza. A maioria das vacinas são classificadas em atenuadas ou inativadas. Mas a terceira geração de vacinas, elas não utilizam o organismo inteiro, e sim partes desse organismo. Existem vacinas, então, que utilizam o organismo atenuado. Portanto, o indivíduo está vivo, mas ele não é mais patogênico. Primeiro, o vírus é isolado de um paciente, depois ele é injetado em uma cultura de células humanas, que fazem a reprodução desse vírus. Esses vírus, então, são coletados e utilizados para infectar culturas de células de macacos ou ovos de galinha embrionados. Os vírus, naturalmente, vão sofrer mutações genéticas e, por estarem nas células dos macacos, eles acabam sendo selecionados de maneira diferente do que se eles estivessem nas células humanas. Deste modo, os vírus eles se especializam em atacar as células dos macacos. Depois dessas alterações, eles acabam não conseguindo mais atacar as células humanas. E então eles estão prontos para serem utilizados como vacina. Vamos a algumas vantagens desse tipo de produção. O baixo custo, a imunidade duradoura, a fácil administração dessa vacina, e isso induz uma forte resposta dos linfócitos TCD8, que destroem as células infectadas. Então, é uma imunidade bem eficiente. Contudo, esse método também apresenta desvantagens. Eles são sensíveis à mudança de temperatura, têm que ser mantidos resfriados. Pode ocorrer a reversão da virulência devido a mutações genéticas, lembrando que o vírus está vivo. E esse tipo de vacina não deve ser aplicada em imunossuprimidos. Alguns exemplos desse tipo são a vacina para febre amarela, para pólio, rubéola, sarampo, caxumba, catapora e tuberculose. As vacinas que utilizam o organismo inativado ou morto são produzidas deste modo. Primeiro, ocorre o crescimento do patógeno em cultura de células humanas. Depois, ocorre a purificação desses vírus. Em seguida, esses vírus são inativados, normalmente por calor ou formaldeído. E então, a vacina está pronta para ser aplicada em seres humanos. Algumas vantagens desse tipo de vacinação são: não tem mutação ou reversão, uma vez que os indivíduos estão mortos ou inativados. Os antígenos estão na sua forma nativa, na sua forma original, a mesma que causa problema na gente. E esse tipo de vacina pode ser dado em imunossuprimidos. Contudo, esse tipo de vacina gera somente uma imunidade humoral, portanto, não consegue atacar os antígenos que estão dentro das células. E como não ocorre a multiplicação dos antígenos, normalmente são necessárias várias doses. Além disso, o custo é mais elevado e as vacinas de bactérias podem ocasionar infecções. Alguns exemplos desse tipo de vacina são a vacina para gripe, para pólio do tipo Salk, coqueluche, hepatite A, cólera, raiva e febre tifoide. Então esses dois tipos de vacina utilizam o organismo por inteiro. E agora veremos algumas vacinas que não utilizam o organismo inteiro. As vacinas toxoides, que vão utilizar justamente a toxina de maneira inativada. Primeiro, a toxina é isolada, depois ela é inativada por formol, em seguida, a adição de um estabilizador, normalmente mercúrio, e um adjuvante, como o hidróxido de alumínio. Adjuvantes são componentes que ajudam a estimular o sistema imunológico. Uma vantagem desse tipo de vacina é o baixo custo, e a desvantagem é que é uma imunização fraca, necessitando de reforços. Alguns exemplos são a vacina contra tétano, contra difteria e contra antrax. As chamadas vacinas da terceira geração não utilizam o organismo inteiro, e sim partes desse organismo. Por exemplo, a vacina de subunidade. Ela utiliza fragmentos subcelulares. Portanto, ela vai utilizar algum pedaço, alguma fração do patógeno. Por exemplo, os spikes, ou esses espinhos presentes em alguns vírus, como no SARS-CoV-2. Como é produzido esse tipo de vacina? Para produzir esse tipo de vacina, primeiro é feito o PCR do antígeno. Depois, ocorre a clonagem em algum vetor de expressão, por exemplo, plasmídeos. Em seguida, coloca-se a bactéria para produzir essas subunidades. Por fim, essas subunidades são purificadas e adicionadas a um adjuvante. Essas vacinas são bastante seguras e possuem pouco ou nenhum efeito adverso. Alguns exemplos são as vacinas contra HPV, meningite, pneumonia e hepatite B. E então a gente tem as vacinas conjugadas, que vão utilizar alguma parte do micro-organismo, normalmente um carboidrato, junto com uma proteína de transporte ou carreadora, para facilitar a entrada desse fragmento na célula. Esse tipo de vacina é um tipo bastante seguro, contudo, ele necessita de um adjuvante. Ou então as vacinas podem utilizar vetores recombinantes. Nesse caso, o gene de interesse é introduzido em algum outro vírus, por exemplo, um adenovírus. E aí, quando o adenovírus entra na célula, ele injeta esse material genético, que não é o dele. Deste modo, nosso corpo vai e ataca. O interessante é que esse adenovírus não consegue se reproduzir, porque ele não está com o material genético dele. Uma vantagem é a alta probabilidade de gerar a resposta imune, contudo essas vacinas são instáveis, sensíveis à mudança de temperatura, existe um risco da reversão da virulência e também não deve ser aplicada em imunossuprimidos. E por fim, as vacinas gênicas, as grandes promissoras da terceira geração de vacinas. Elas podem ser tanto de DNA quanto de RNA. Elas são produzidas a partir de genes ou fragmentos de genes que codificam os antígenos. O gene de interesse é incorporado a um vetor de expressão, normalmente um plasmídio. Esse plasmídio transgênico é colocado no organismo. O grande desafio é fazer com que esse material genético entre na célula sem que ele seja destruído antes. E então nossas células começam a ler esses genes e produzir os antígenos a partir do material genético que está no plasmídio. Com isso, nosso sistema imunológico detecta a presença desse antígeno e ataca ele, gerando uma imunidade. Quando a vacina é de DNA, a partir do DNA é produzido um RNA mensageiro e a partir da leitura desse RNA mensageiro são produzidos os antígenos. Nessa vacina você tem o RNA mensageiro, que ao ser introduzido na célula, a ideia é que nossas células produzam o antígeno, ativando assim nosso sistema de defesa, consequentemente gerando uma imunidade. A grande vantagem das vacinas de terceira geração é que elas não demandam muito tempo para serem produzidas, porque você não precisa esperar a mutação do vírus.